Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 8 de dezembro. Hoje aqui na capital americana, 9 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Forças governamentais sírias à beira da vitória em Alepo. John Kerry avisa para o perigo de crescente onda de autoritarismo através do mundo. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. O MPLA deverá formalizar este fim de semana João Lourenço como seu candidato a presidente. Vamos falar sobre a figura de João Lourenço.
Há muitas razões para se esperar mudanças, coisas boas. João Lourenço, também há muitas razões para termos reticências.
E vamos falar do recrutamento de milhares de professores e também de um debate sobre as eleições autárquicas. Houve faísca.
As autarquias se tratassem, meu amigo, num ato que permitisse ao camarada engenheiro José Eduardo Santos e à sua família roubarem mais ao país, já teriam sido muito implementados.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Com as suas forças à beira de uma vitória na cidade de Alepo, o presidente sírio Bashar al-Assad disse que os combates vão continuar até o fim total do conflito, que dura há 5 anos. O presidente sírio fez estas declarações numa entrevista a um jornal governamental, um dia depois do exército apoiado pela Força Aérea Russa ter ganho o controle de 3/4 da chamada Cidade Velha, um dos bairros de Alepo que estava em poder dos rebeldes desde 2012. Assad disse que uma vitória em Alepo não significa o fim da guerra, mas representa um enorme passo nesse sentido. O presidente Assad rejeitou apelos para um cessar-fogo naquela cidade.
O secretário de Estado americano John Kerry avisou os seus homólogos europeus sobre as ameaças que podem surgir devido à crescente onda de autoritarismo na Europa e no mundo. Falando hoje na Organização para a Cooperação e Segurança na Europa, em Hamburgo, Kerry disse que o aumento de tendências autoritárias é acompanhado de queda na proteção dos direitos humanos, restrições aos meios de informação e um aumento de atos de intolerância e crimes de natureza racial. Kerry apelou aos países membros da organização para tentarem negociar o fim do conflito na parte leste da Ucrânia e o da ocupação da Crimeia pela Rússia.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou para a Agência de Proteção do Meio Ambiente um crítico acérrimo dos planos do presidente Barack Obama para se combater as mudanças climáticas. O procurador-geral do estado de Oklahoma, Scott Pruitt, foi uma das entidades de 27 estados que iniciaram uma ação em tribunal para tentar bloquear a aplicação do plano de energia limpa da administração Obama. Pruitt expressou publicamente dúvidas sobre o aquecimento global. Antes de anunciar a nomeação, Trump avistou-se com o antigo vice-presidente Al Gore e com o artista Leonardo DiCaprio, ambos proponentes de medidas para se impedir o aquecimento global.
O principal partido da oposição do Ghana anunciou a vitória nas eleições gerais de ontem e pediu ao presidente John Mahama para aceitar a derrota. O novo Partido Patriótico disse hoje que o seu candidato, Nana Akufo-Addo, teve 53% dos votos, contra 44% de John Mahama, na contagem de 92% dos 29 mil postos de votação. O partido de John Mahama disse que, com base na sua contagem paralela, o seu candidato tem bons resultados, mas não adiantou números. A Comissão Nacional de Eleições prometeu divulgar os resultados em breve.
A oposição no Parlamento da Coreia do Sul avançou com uma moção para a destituição da presidente do país, Park Geun-hye, que deverá ser votado amanhã, sexta-feira. Se for aprovada, a moção segue para o Tribunal Constitucional, a quem cabe validar a decisão. Para ser aprovada, a moção precisa do apoio de 2/3 dos 300 deputados do Parlamento, pelo que serão necessários votos de pelo menos 28 deputados do partido do governo. Park Ji-hyun foi envolvida pelo Ministério Público num caso de tráfico de influências e fraude protagonizado por uma amiga sua, e centenas de milhares de pessoas saíram às ruas nas últimas semanas para pedir a sua demissão.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O partido do governo, o MPLA, vai assinalar este fim de semana o seu 60º aniversário. Espera-se que seja durante essas celebrações que se anuncie que o ministro da Defesa, João Lourenço, será o cabeça de lista do partido às próximas eleições. O que significa que, se o MPLA vencer, ele será o próximo presidente de Angola. Mas quem é João Lourenço? O Koko Mokuta vai responder à pergunta.
João Manuel Gonçalves Lourenço, 62 anos, é atualmente vice-presidente do MPLA desde o Congresso de agosto último. Filho de Sequeira João Lourenço, natural de Malange, e de Josefa Gonçalves Cipriano Lourenço, natural do Namibe, enfermeiro e costureira, respectivamente, ambos já falecidos. Nasceu no Lobito, província de Benguela, licenciado em História. Já exerceu funções de primeiro secretário do Comitê Provincial do MPLA e governador provincial do Moxico, primeiro secretário do Comitê Provincial do MPLA e governador provincial de Benguela, deputado à Assembleia do Povo, chefe da Direção Política Nacional da FAPLA, secretário de Informação do MPLA, presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, secretário-geral do MPLA, presidente da Comissão Constitucional, membro da Comissão Permanente, presidente da bancada parlamentar do seu partido e primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional. Para o sociólogo João Paulo Ganga, apesar de ser prematuro, de ser considerações sobre o político, João Lourenço é uma pessoa bastante reconhecida e que há muitas razões para se esperar mudanças com a liderança do futuro cabeça de lista do MPLA.
Mas João Lourenço é uma figura conhecida e prestigiada no seio do MPLA, é uma figura reconhecida na sociedade castrense do nosso país, é um general altamente reconhecido, desempenhou funções governativas de várias índole, quer como governador, quer como ministro atualmente, quer como comissário político das extintas FAPLAs. Portanto, é uma figura, foi secretário-geral do maior partido de Angola, que é o MPLA. Portanto, é uma pessoa, pela idade que tem, pela maturidade que tem, é também casado com uma senhora completamente reconhecida na nossa sociedade, que é a antiga ministra do Planeamento, é um quadro sênior do MPLA, foi quadro sênior do Banco Mundial. Portanto, há muitas razões para se esperar mudanças, coisas boas de João Lourenço. Também há muitas razões para termos reticências sobre João Lourenço.
Ganga diz que João Lourenço não será marionete nem fantoche de José Eduardo dos Santos.
Pensar que João Lourenço será uma marioneta, um fantoche ou uma pessoa que será mandada ou manietada pelo atual chefe do Estado é uma ilusão.
Para o padre Pio Akusanga, presidente da Associação Construindo Comunidades, se João Lourenço quiser ser um bom presidente, terá de combater a corrupção.
Se ele quiser ser um bom presidente, terá necessariamente de combater a corrupção, de corrigir as distorções políticas, de trazer, portanto, enfim, para a prática política, não é? O verdadeiro funcionamento de uma democracia constitucional.
Padre aconselha Lourenço a fazer uma aliança com todas as forças vivas da sociedade.
Não se pode, de fato, fazer uma transição bem-sucedida se não se envolver todas as forças vivas da sociedade.
João Lourenço é casado com Ana Afonso Dias Lourenço e pai de 6 filhos. Lourenço pratica futebol e karaté, estilo Shotokan. Tem como passatempo a leitura, xadrez e equitação. Para além do português, fala russo e espanhol. Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mokuta.
Obrigado, Coque Mukuta, e nós vamos, claro está, seguir com atenção o que se vai passar no sábado. O governo angolano autorizou, entretanto, a contratação de mais de 9 mil trabalhadores, sobretudo professores, para as escolas primárias e secundárias do país. Isto depois de um longo período de congelamento. O ministro da Educação saudou a decisão, mas um sindicato disse que mais deveria ser feito. Venâncio Rodrigues.
Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGCILA, defende que a contratação de mais profissionais deve ser completada com a promoção das carreiras dos docentes em efetividade, segundo o secretário-geral adjunto da organização, David Miqueno.
E, sobretudo, o enquadramento daqueles que já terão atingido determinadas categorias, porém não oferecem os salários correspondentes. Regularizar esta situação podia, de alguma forma, contribuir para a própria qualidade de ensino que se pretende, e até porque serve de incentivo e de fator motivacional para os profissionais.
Um recente despacho conjunto dos ministros das Finanças, Archer Mangueira, e da Administração do Território, Bonito de Sousa, aprovou a abertura de 9.196 quotas para o ingresso no regime especial e geral do setor da educação nas 18 províncias do país. Sobre o assunto, o ministro da Educação, Pinda Simão, disse em Luanda que a autorização é um grande alívio para o seu pelouro, mas o secretário-geral adjunto da CGCILA diz que o número de profissionais a contratar é insuficiente em função das necessidades, embora possa vir a minimizar a carência de professores no país.
Na verdade, não satisfaz como tal, em função das necessidades, mas já pode minimizar essas carências em termos de profissionais nas salas de aulas.
David Miqueno defende também uma gestão transparente dos recursos financeiros alocados ao setor pelo Orçamento Geral do Estado. O ministro Pinda Simão garantiu que essas contratações a concretizar-se no primeiro trimestre de 2017 são um grande alívio e representam um incremento face à previsão anterior, que era de contratar 5 mil profissionais em função dos recursos que estavam disponíveis. Só para professores são aprovados 6.700 quotas, sendo as restantes para técnicos, motoristas e auxiliares. Deste total, Luanda concentra o maior número de quotas para ingresso, cerca de 1.635, seguida da província do Uíge, com 998. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o Kwanza Sul, onde foram dados detalhes do censo populacional. E esses dados revelam alguns problemas em zonas que não dizem apenas respeito à contagem de pessoas, conforme nos diz agora o Fernando Caetano.
O representante do Instituto Nacional de Estatística, Paulo Fonseca, apontou em mais de 1 milhão de cidadãos residentes, sendo o Sumbe e Ambuim os municípios com maior número populacional, mas a grande preocupação, segundo afirmou, reside no déficit do registro civil a crianças dos 0 aos 4 anos de idade. O fraco empenho do setor de educação, saneamento básico e recolha de resíduos sólidos mereceu o repúdio de Paulo Fonseca.
O que realmente preocupa é a questão do registro civil. Acabamos de observar que cerca de 72% da população dos 0 aos 4 anos de idade não tem nenhum registro civil. De igual modo, também o percentual da população que sabe ler e escrever na província, tanto em termos da área rural, como por exemplo em área de residência, o percentual está abaixo de 50%, ou seja, apenas 43% da população sabe ler e escrever.
Para o governador local, general Eusébio de Brito Teixeira, é necessário que os administradores municipais, diretores provinciais e todos aqueles que lidam com o erário público retenham esses dados para uma planificação mais responsável e cuidada das necessidades de cada setor.
Isso dá ao governo premissas para que possa intervir com precisão na resolução dos problemas da população.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Angola informou a Convenção da Proibição das Minas Antipessoais que vai precisar de mais tempo para acabar com as minas antipessoais no país. Uma declaração da organização disse que até agora foram identificadas 1.432 áreas minadas e que as províncias com áreas menos identificadas são Luanda, Namibe e Cabinda. As províncias do Uambo e Malanje poderão ser declaradas livres de minas em 2018. Nós entramos em contacto com Juan Carlos Ruan, o diretor da Unidade de Apoio à Implementação da Convenção.
O desminado é um processo difícil, é um processo complexo, com muitas dificuldades. Por esta razão, a Convenção mesma inclui dentro do mesmo artículo le da la oportunidad a un Estado parte de pedir una prórroga de estos 10 años. Y no solo una, pero le da la oportunidad de pedir varias. Angola, como sabes, es un país supremamente grande. Sufrió varios conflictos y en estos conflictos se usaron minas antipersonal por muchos de los combatientes. Uh-huh. Ahora, estas minas no fueron registradas donde se colocaron por los combatientes. Entonces, eso causó un problema más serio, un problema en encontrar el lugar exacto donde están estas minas antipersonal. Entonces, Angola está en el proceso de llevar a cabo estudios para identificar exactamente dónde están estos campos minados para poder hacer el trabajo de remoción de minas. Uh-huh. En el 2012, Angola sometió una solicitud de prórroga a los Estados partes. Uh-huh. Esta prórroga se concedió a Angola con una nueva fecha límite del 1 de enero de 2018. Ahora, Angola ahora tiene que someter otra prórroga y la va a someter el 31 de marzo del 2017. La primera prórroga que Angola sometió no fue para terminar el proceso de desminado. Uh-huh. La primera prórroga de Angola fue para hacer los estudios para localizar estos campos minados y para tener la información necesaria para desarrollar un plan para el desminado.
Era Juan Carlos Ruan, diretor da Unidade de Apoio à Implementação da Convenção de Proibição de Minas Antipessoais, a falar um espanhol bem pausado, e nós esperamos que todos tenham entendido esse espanhol. No UIJ, a UNITA diz que o MPLA se prepara para apresentar o que diz serem antigos elementos do Galo Negro que se terão juntado ao partido no poder. O Muniz Francisco diz que a UNITA acusa o MPLA de falsificar a realidade. Muniz.
O secretário provincial da UNITA, Luís Félix Simão Lucas, revelou que os ex-militares da UNITA haviam sido chamados há 2 meses atrás pela administração municipal do UIJ para serem cadastrados oficialmente.
Estamos a receber, de facto, algumas informações. Informações de que aquele grupo de ex-militar que foi chamado há 2 meses atrás para ir à administração, portanto, complementar aquilo que é o registro que já se tem feito dos ex-militares das FALA, estes processos estão a ser recolhidos pelos membros do MPLA, ou a direção melhor do MPLA a nível da província, para que então no seu dia 9 deste mês serem apresentados como membros que vieram da UNITA, porque de facto isto não é uma realidade, tá? Então querem aproveitar, portanto, para mostrar a nível central que também no UIJ algumas rendições, e o seu ato do dia 10 querem fazer essa apresentação de membros que vieram da UNITA que são os ex-militares.
Simão Lucas adiantou que já foram convocados todos os ex-militares da UNITA para serem informados sobre o assunto. A Voz da América procurou a todo custo ouvir a versão oficial do partido do MPLA, mas sem sucesso. Do isso para a Voz da América, Muniz Francisco.
Voz da América a transmitir em português para a África. Primeira meia hora de hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora. Vamos falar do presidente eleito, Donald Trump. Vamos falar também da situação em Moçambique. Portanto, a continuar connosco, estamos em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700 na Guiné-Bissau. Estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet, voaportugues.com, e pode-nos mandar fotos ou vídeos ou informação para o WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. 760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Boa tarde, caros ouvintes do programa Angola Fala Só, da Voz da América. Eu sou Rafael Marques e estarei convosco nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro, dia da luta contra a corrupção. No dia seguinte, a 10 de dezembro, também haverá o grande anúncio em Angola sobre o candidato do MPLA às próximas eleições e o sucessor de José Eduardo dos Santos, de modo que teremos uma conversa bastante animada. Aguardo pelas vossas chamadas e estejam em sintonia.
O governo angolano já tornou claro que não tenciona organizar eleições autárquicas antes de 2021. O facto continua a gerar discussões e debates acalorados, como aconteceu no espaço Turbilhão da Sociedade, do Centro de Integridade Pública da Rede Social, entre o jurista próximo ao MPLA, Domingos Betico, e outro jurista investigador político da sociedade civil, Smith Chicote. Manuel José esteve lá.
O jurista próximo ao partido no poder apoiou a decisão do vice-presidente da República, Manuel Vicente, quando anunciou que as eleições autárquicas não teriam lugar em Angola antes do ano de 2021. O que de pronto suscitou do oponente de debate, Smith Chicote, a seguinte questão.
Se para realizarmos campeonatos Chicote, africanos Chicote, das nações Chicote, de futebol, handebol, campeonatos do mundo de hóquei em patins, temos dinheiro, as autarquias faltam.
O jurista da sociedade civil considerou o país como sendo um Estado democrático de mentira, onde a Constituição faz com que a decisão para se realizar as autarquias fique condicionada à vontade de uma só pessoa, ao ponto que até os deputados da maioria estejam amarrados. Domingos Betico invocou o princípio do gradualismo para justificar a não realização das autarquias locais até agora.
A Constituição angolana consagra no seu artigo 242, princípio aqui do gradualismo.
Porque eu não imagino a essa altura um município de Punda de Abaixo, um município de Inhareia, que condições têm esses municípios para se autogovernar?
O jurista Smith Chicote diz que o problema é outro, trata-se de medo do presidente da República perder o poder hegemônico que tem sobre todo o território nacional.
Por que naquela fase, e vocês os do MPLA, não cantavam para os quatro cantos do mundo que já era a altura de se implementarem as autarquias, uma vez que a nossa economia era bastante robusta?
E foi mais longe o jovem jurista.
As autarquias se tratassem, meu amigo, num ato que permitisse ao camarada engenheiro José Eduardo Santos e à sua família, mormente alguns dirigentes do MPLA, roubarem mais ao país, já teriam sido muito implementados.
E as farpas de Chicote não foram apenas para o MPLA.
Eu apelo aos senhores Abel e Isaías Chamacuva que deixem de fazer o papel de bailarinos políticos, dançantes conforme a música ou guitarra tocada pelo camarada engenheiro José Eduardo Santos, se transformem em partidos dos tichorão.
O que levou Domingos Betico a sugerir que se tratava de um dos seus partidos, o que mereceu a pronta negação do oponente do debate.
Sou um cidadão livre e independente, de modo a que não me veja condicionado ao fazer as minhas análises, consequentemente não me transforme em mais um cambange, louvá-lo.
Não faça isso, cara, não faça isso. Até porque é jurista e não fica bem, tá, as expressões que não caem bem em certas pessoas. Eles não estão aqui para se defender, ok? Estamos aqui, os dois falam comigo, não falo de pessoas que se calhar não conhecem.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com o Campeonato Mundial de Futebol de Clubes. Já se iniciou hoje no Japão e a equipa japonesa do Kashima Antlers bateu a equipa da Nova Zelândia do Auckland City por 2-1. A equipa japonesa vai agora defrontar o representante do continente africano, Mamelodi Sundowns Bafana Bastile. No domingo, nesse dia, a equipa sul-coreana do Yeonbok Hyundai defronta o campeão da América Central e Norte, o Clube América do México. Atlético Nacional da Colômbia e campeão da América do Sul e o Real Madrid, campeão da Europa, entram em ação no dia 14 e 15, respectivamente. Hoje na Europa, jogos da Liga Europa, a equipa portuguesa do Braga está em ação num jogo do Grupo H em que tem que jogar para ganhar. O Shakhtar Donetsk, que já está apurado para a fase seguinte com 15 pontos, Braga tem 6, apenas mais um que o Genta, que está na Turquia a defrontar o Konyaspor. O treinador do Braga é José Peseiro.
Números são números, estatísticas são estatísticas. Para nós, nunca iremos, nenhuma equipa tem que ir condicionada por números. O que temos é a noção que dependemos de nós, que queremos vencer este jogo para estar na outra fase da Liga Europa. Dependemos só de nós, e isso acho que é um fator mais suficiente para nos motivar, para nos dar confiança, para vencermos o jogo.
Era José Peseiro, treinador do Sporting de Braga, o treinador do Shakhtar Donetsk, que é o português Paulo Fonseca, já apurado, já garantido o primeiro lugar. A questão é saber se vai haver incentivo para jogar, para ganhar.
Que não restem dúvidas que o nosso objetivo passa claramente por vencer aqui em Braga. Aliás, o Shakhtar entra em qualquer jogo com o único objetivo de vencer. Eu gostava que o Braga passasse, mas que não o faça à minha custa. Que o consiga por força do outro resultado.
Era Paulo Fonseca, treinador do Shakhtar Donetsk. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, continua a anunciar pouco a pouco as figuras que vão ser parte do seu governo. Uma nomeação que se aguarda com grande expectativa é a de secretário de Estado. O presidente eleito, contudo, já começou a dar inícios claros do que será a sua política externa, Eduardo Ferro.
A promessa de Trump de acabar com o ciclo de intervenção e de caos foi considerada por analistas como um apelo para uma política externa não intervencionista. Mas, segundo o analista Michael O'Hanlon, não se deve generalizar.
Well, I think it's region by region. So, for example, Trump has said he wants to destroy ISIS. That doesn't sound very non-interventionist.
Varia de região para região. Por exemplo, Trump quer destruir o Estado Islâmico. Isso não me parece muito não intervencionista. Durante a campanha, Trump atacou repetidamente a sua adversária democrata, Hillary Clinton, por ter apoiado intervenções militares no Iraque e na Líbia, que, segundo ele, criaram instabilidade e terrorismo na região. Trump defende ataques limitados contra o Estado Islâmico.
Era o Eduardo Ferro. O Eduardo Ferro vai estar a cargo da nossa segunda meia hora aqui na Voz da América. Estamos, de momento, na primeira meia hora de hora e meia de emissão. O Eduardo Ferro vai estar aqui, portanto, como eu já disse, na segunda meia hora, e ele vai ter aqui, para além de falar sobre essa questão da política externa do futuro presidente americano, Donald Trump, ele vai ter também aqui reportagens sobre outras partes do continente africano e particularmente do continente africano de língua portuguesa. Isso na nossa segunda meia hora hoje aqui na Voz da América, a cargo do Eduardo Ferro. Nós aqui esta semana já fizemos referência a um novo álbum desse grande grupo de rock and roll, os Rolling Stones, que regressaram às origens com a música de blues. Vamos ficar hoje com mais um número desse novo álbum, Just Your Fool.
I love you, babe.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 8 de dezembro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Síria, presidente Assad promete continuar confrontos até o fim da guerra civil, Gana, oposição reivindica vitória, Coreia do Sul prepara destituição da presidente. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, um grupo de 8 homens armados e encapuçados invadiu na madrugada de ontem a residência do jornalista John Chekwa e o seu filho foi alvo de agressão e tentativa de rapto em Catandica, no distrito de Barué, em Manica. O André Batista tem mais pormenores.
Quando a invasão ocorreu, o jornalista não se encontrava na casa devido às ameaças e perseguições a que tem sido vítima nos últimos dias naquela região, palco de violentos confrontos entre as forças governamentais e o braço armado da oposição RENAMO, principal partido da oposição.
De facto, isto aconteceu na madrugada desta quarta-feira, onde os supostos homens mascarados e munidos com armas fogo, que se identificaram como sendo membros das forças governamentais, invadiram a minha residência no distrito de Barue, na província de Manica, na minha ausência, que estavam cerca de 8 elementos. Eles faziam-se transportar numa viatura de marca Mahindra, cor preta. Os mesmos quebraram a luz da varanda e arrombaram a porta principal, gritando: Zuncheco, Zuncheco, está onde você? E de acordo com o meu filho e o seu amigo, estavam a dormir dentro da minha casa, ambos de 15 anos de idade, os homens espancaram-lhes e ameaçaram-lhes de morte caso não falasse da minha localização.
Descreveu o jornalista à Voz da América. John Chekwa não tem dúvidas que o novo ataque seja a extensão da perseguição a que tem sido alvo nos últimos tempos, supostamente por dar lugar na estação de rádio a vozes discordantes da governação local.
Eu acho que sim, tudo isso tem a ver com o meu trabalho que eu faço ou que eu fazia na rádio comunitária. E sempre ameaças de morte via telefone.
Entretanto, a polícia moçambicana negou que tenha participado na ação contra o jornalista, adiantando que o caso em alusão nem foi reportado às autoridades.
Eu acabei de falar agora com o governante de Chacara, e ele está a dizer que isso só pode ser mentira. Eu pedi o nome do jornalista, disse que quer se informar melhor, porque é muito estranho ter ocorrido uma coisa dessa. Sempre disse para que Mahindra preta é essa, não temos nenhuma Mahindra preta.
Disse Leonardo Colher, chefe do Departamento das Relações Públicas no Comando da Polícia de Manica. O capítulo moçambicano do Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, repudiou o ataque à residência do jornalista, considerando a ação uma grave ameaça à liberdade de imprensa e de expressão. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Passagem agora aqui a São Tomé e Príncipe, onde Hélio Almeida, antigo ministro do Plano e Finanças, foi escolhido para novo governador do Banco Central do país. Óscar Medeiros.
Licenciado em Economia, Hélio Vaz de Almeida substitui no cargo outra economista, Maria do Carmo Silveira, indicada recentemente para o cargo de secretária executiva da Cplp, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em representação do Estado de São Tomé. O novo governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe é quadro oriundo do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição do país. Para o analista político Walter Vera Cruz, esta nomeação vem na esteira da estratégia do partido no poder de chamar para a governação quadros de outros partidos políticos.
É uma abertura do partido ADI e o governo em congregar novos quadros no seu grupo de trabalho. Dá-nos aqui a indicação de que há quadros jovens interessados em fazer parte do projeto do ADI, um projeto novo, um projeto que tem uma abertura no sentido de reformar São Tomé e Príncipe. É um sinal claro de que essas pessoas...
Não obstante serem de outros partidos,
estão interessados em participar e dar a contribuição na transformação e na reforma que se pretende fazer em São Tomé e Príncipe. É uma abertura clara de que o governo e o ADI estão interessados em trabalhar com todos que estão interessados em projetar São Tomé e Príncipe na cena internacional de uma forma muito positiva, com objetivos claros para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.
O novo governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe esteve no último governo da Troika, MLSTP, PCD, MDF-MPL, liderado por Gabriel Costa, ocupando o cargo de Ministro do Plano e Finanças. O analista político são-tomense não põe em causa a competência de Hélio Almeida.
Tem 10 poucos anos de Banco Central, tem 12 anos de governação, 2012-2014, tem alguma experiência que nos pode permitir aqui trazer uma mais-valia ao Banco Central, e não só, é um quadro jovem com um conjunto de informação, um conjunto de instrumento que nos permite aqui congregar uma equipa e fazer de Banco Central um organismo capaz de congregar também as atividades para uma imagem diferente daquilo que se pretende em São Tomé e Príncipe, que é a reforma, que é a transformação de São Tomé e Príncipe.
O Conselho de Ministros de São Tomé e Príncipe aprova o decreto-lei que nomeia Hélio Almeida para o cargo de governador do Banco Central. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. Reagindo ao relatório das Nações Unidas, que alerta para violência policial, cadeias superlotadas e outras questões, a ministra da Justiça de Cabo Verde reconheceu que há problemas nas cadeias centrais da Praia e de São Vicente, mas disse que o governo cabo-verdiano está a trabalhar no sentido de ultrapassá-los. Eugênio Teixeira, com mais detalhes.
Uma situação, segundo Janine Lelius, lamentável e que não devia ter acontecido. Por isso, a ministra manifesta a disponibilidade do atual executivo em apresentar relatórios semestrais. Por efeito, a governante disse que já foi estabelecido um protocolo com Portugal visando a formação de técnicos nacionais que irão trabalhar na elaboração do referido relatório. Quanto às questões levantadas no relatório da ONU, Lelius afirma que se referem ao passado e diz que o governo é contra qualquer ato de violação dos direitos humanos. Manifesta a intenção das autoridades em tomar medidas que se impõem caso vier a acontecer comportamentos que atentem contra os direitos e liberdades das pessoas. No que se refere à superrotação das cadeias, a ministra da Justiça reconhece que há problemas nas cadeias centrais da Praia e São Vicente, pelo que o governo está a trabalhar no sentido de resolver o problema. A revisão da lei de execução de penas, na ótica da ministra, poderá contribuir para reduzir o número de reclusos nas cadeias.
Isto passará pela revisão da lei de execução de penas, né? Que está no programa do governo e que será revista. A própria lei vem definir quem é que, no fundo, que tipo de recluso é que poderá ser enquadrado, vamos dizer, nessas penas alternativas, não é? Necessariamente ter-se-á de tomar em conta o nível da periculosidade da pessoa, o envolvimento, os antecedentes criminais. No fundo, o que é que se quer com essas penas alternativas é potenciar a reinserção social. a pena deve ser cumprida, não é? E também deve ser preservada a questão da reinserção social.
No que se refere ao salário dos magistrados e outros agentes da justiça, a ministra explica que o governo tem noção da necessidade de se introduzir melhorias, mas alerta que o país não possui capacidades para alterar constantemente os salários praticados.
O rendimento dos juízes, o salário dos juízes, está indexado ao salário dos titulares de cargos políticos. E nós todos sabemos o que é que se passou em relação a essa questão, não é? E eu penso que, sendo certo que sempre há melhorias a fazer, não é menos certo que também complementa a remuneração dos magistrados, o subsídio de exclusividade e outros direitos que, de facto, acabam por ter e representar, vamos dizer, no cômputo geral daquilo que é a perspectiva remuneracional do país, não está mal. Né? Em relação aos agentes prisionais, o estatuto deles entrou em vigor em 2014. Em 2014 já houve, não é? Já houve uma adequação do novo estatuto com uma nova grelha salarial. E o país não pode e não vai poder mesmo estar a rever os estatutos, vamos dizer assim, dia sim, dia não, e a aumentar os salários com esta facilidade. Porque nós sabemos quais são, vamos dizer, os desafios que o Estado tem em ter que, no fundo, manter e diminuir as despesas de funcionamento para poder garantir os investimentos que a gente precisa.
A Ministra da Justiça reconhece que Cabo Verde tem grandes desafios pela frente, desafios que, segundo Janine Lelis, o Governo está a enfrentar com sentido de responsabilidade, determinação e espírito de muito trabalho. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. Na Guiné-Bissau, o Instituto Nacional de Saúde anunciou o registro de casos de uma doença que se chama Coxsackie Burmite. A doença foi diagnosticada na região de Bafatá, no leste do país. Já está a ser monitorizada pelas autoridades sanitárias, que ainda estão à espera de outros resultados de análises. Lassana Kassama.
Segundo o Instituto Nacional da Saúde, INASA, foram registados mais de 30 casos, na sua maioria crianças, e é contraído através do contacto físico com o gado bovino. Plácido Cardoso é o presidente desta instituição ligada à pesquisa e monitorização dos casos epidemiológicos na Guiné-Bissau.
É uma entidade que nunca tinha sido diagnosticada na Guiné-Bissau, mas que já temos mais de 30 casos diagnosticados em crianças. Isso vai nos levar a reforçarmos a nossa colaboração com os serviços veterinários, que teremos que fazer trabalhos de sensibilização, porque os nossos animais têm que ser melhor tratados para que realmente tenham pouca possibilidade de transmissão dessas e outras doenças.
No local, em Bafatá, a Voz da América falou com o delegado regional de saúde, Salomão António Clima, disse que a situação não é alarmante junto à população e que alguns exames estão ainda em curso. Não há nenhuma pessoa internada, disse ainda o responsável sanitário.
Não temos nenhum caso. O problema desta patologia é difícil, até mesmo nos países desenvolvidos, fazer o diagnóstico na hora, porque isso repercute muito com o laboratório. Mas aí fica quando nós fizemos as análises para saber das outras patologias, mas não conseguimos. É por isso que eles começaram a fazer o estudo sobre febre inespecífica. Não era paludismo, não era dengue, não era outra coisa. Então vamos pegar no sangue para ver o que é que se podia estar a causar a febre naquele paciente. Então, neste momento, não temos nenhum internado, não tem nada. Só que a vigilância deve se manter em termos de laboratório mesmo.
A ONG Médicos Sem Fronteira, com forte presença na região de Bafatá, continua a fazer estudos para apurar novos resultados de exames sobre a doença. Contudo, a nível da prevenção, as autoridades sanitárias da região em referência apostam de momento na sensibilização da população através dos responsáveis tradicionais e das áreas sanitárias.
Nós, neste momento, como eu disse, vamos trabalhar com os responsáveis das áreas sanitárias para, a nível periférico, trabalhar com os regimes, o comitê de chefes da banca, em como trabalharmos para diminuir o foco do mosquito. Nesse momento é o máximo que se pode fazer. Se a ONG Médicos Sem Fronteiras continuar a fazer o estudo, para ver se continua a ter resultados com a Coxsackie Burmite. Mas também eu penso que no âmbito do resultado ainda deve-se fazer mais. Porque só com esse resultado não se pode absolutamente dizer que estamos perante esse fato.
Coxsackie Burmite, uma nova doença em monitorização na Guiné-Bissau, concretamente no leste do país. Estivemos a ouvir o delegado regional de saúde, Salomão António Clima. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Durante um comício agradecendo o apoio dos eleitores na Carolina do Norte, o presidente eleito americano Donald Trump apresentou a personalidade que vai ocupar o cargo de secretário da Defesa na sua administração, o general James Mattis. Na ocasião, Trump defendeu o termo daquilo que considerou como o ciclo destrutivo de intervenção e de caos. Prosseguindo o seu périplo pós-eleitoral pelo país, Donald Trump revisitou dois dos temas dominantes da sua campanha.
We will stop racing to topple foreign regimes that we know nothing about, that we shouldn't be involved with. Instead, our focus must be...
Vamos deixar de derrubar regimes estrangeiros dos quais não sabemos nada e com os quais não nos devemos envolver. Devemos sim focar-nos em derrotar o terrorismo e o Estado Islâmico. Muito aplaudido pelos presentes, Trump apresentou o general James Mattis, escolhido para secretário da Defesa. Na ocasião, reiterou outra promessa eleitoral, reconstruir as Forças Armadas. O presidente eleito americano aproveitou também para apaziguar a NATO, depois de se ter queixado durante a campanha de que os Estados Unidos estavam a gastar dinheiro a mais defendendo os aliados.
We won't forget it. We want to strengthen all friendships and seek out new friendships.
Nós não esquecemos, queremos fortalecer velhas amizades e construir novas amizades. A promessa de Trump de acabar com o ciclo de intervenção e de caos foi considerada por analistas como um apelo para uma política externa não intervencionista, mas, segundo o analista Michael O'Hanlon, não se deve generalizar.
Well, I think it's region by region. So, for example, Trump has said he wants to destroy ISIS. That doesn't sound very non-interventionist.
Varia de região para região. Por exemplo, Trump quer destruir o Estado Islâmico. Isso não me parece muito não intervencionista. Durante a campanha, Trump atacou repetidamente a sua adversária democrata, Hillary Clinton, por ter apoiado intervenções militares no Iraque e na Líbia, que, segundo ele, criaram instabilidade e terrorismo na região. Trump defende ataques limitados contra o Estado Islâmico.
In other words, it may rely more on specific strikes, destroying certain targets, limiting the American presence on the ground.
Ele poderá recorrer mais a ações específicas, destruindo alguns alvos e limitando a presença americana no terreno. A nomeação de Mattis, um militar veterano com vasta experiência trabalhando com a NATO, foi bem recebida por líderes políticos estrangeiros e aliados.
In the one month since he's been elected, he has tempered his previous disdain for many alliances.
Desde que foi eleito, ele tem moderado o seu desdém por muitas alianças e tem demonstrado ser mais cuidadoso com a imagem que projeta, especialmente com a escolha do general Mattis para liderar o Pentágono. Contudo, Trump também nomeou outras personalidades mais controversas para postos importantes e, a menos de 2 meses da sua tomada de posse, a sua política externa continua uma incógnita.
Aqui em Washington, Voz da América. A crise da imigração teve um papel nos resultados do referendo de domingo na Itália, que resultou na derrota e demissão do primeiro-ministro Matteo Renzi. Analistas dizem que a questão voltará a ser destacada nas próximas eleições. Amâncio Miguel.
Mais de 176 mil imigrantes permanecem em centros de recepção na Itália. Antes da derrota de último domingo, o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi havia ameaçado um veto na decisão da União Europeia partilhar os custos que a Itália tem com os imigrantes. Diariamente, milhares de imigrantes chegam à Itália, em particular na sua costa mais a sul. O analista Riccardo Fabiano, do grupo Eurásia, comentou que havia uma percepção de que o governo italiano devia ter sido duro e não permitir a entrada de imigrantes. Fabiani diz que o primeiro-ministro dimissionário era tido como fraco nas discussões na União Europeia sobre os imigrantes. Nos últimos dias, Matteo Renzi criticou os novos membros da União Europeia por não serem favoráveis aos imigrantes, mas analistas dizem que foi tardia a posição. Para impedir a entrada de mais imigrantes, a Europa apoia o governo internacionalmente reconhecido da Líbia, mas tal não resulta. Muitos imigrantes continuam a atravessar a Líbia para chegar à Europa. A razão disso, disse Fabiani, é que o governo da Líbia é fraco e dividido e, logo, é nada efetivo. A Organização Médicos Sem Fronteiras diz que este ano 4.960 pessoas morreram tentando chegar à Europa. O cenário não melhora e os analistas dizem que as próximas eleições italianas poderão ser determinadas pela forma como o país lida com a questão de imigrantes.
A Comissão de Eleições do Ghana iniciou a divulgação da votação de ontem. O candidato à oposição, Nana Addo, apresenta uma vantagem sobre o presidente em exercício, John Mahama. De novo, Amâncio Miguel.
A população do Ghana espera a divulgação dos resultados das eleições, que tiveram como principais oponentes o presidente John Mahama e o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Os partidos dos dois dão as suas versões dos resultados. A oposição foi mais longe ao organizar uma conferência de imprensa para anunciar a vitória. O diretor de campanha de Akufo-Addo, Peter Mark Manu, reafirma a vitória nos votos já contabilizados. Mark Manu diz que Akufo-Addo teve 54% de votos contra 43% de John Mahama. Os outros candidatos têm menos de 2%. Manu diz que esses dados correspondem a 80% dos votos.
Nana Addo Dankwa Akufo-Addo has 4,676,998, and that represents 54.91%.
O diretor de campanha do partido de John Mahama, Samuel Ofosu Apofo, disse que a decisão do partido da oposição de anunciar vitória foi irresponsável. Ele acrescentou que, pela contagem paralela, o candidato John Mahama está a ter bons resultados, mas o partido não irá contrariar as leis e anunciar a vitória. A Comissão Nacional de Eleições disse numa conferência de imprensa que apenas ela é que tem o mandato de anunciar os resultados e prometeu, em breve, divulgar os números que tem.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. No passado dia 1 de dezembro, cinco nações da África Ocidental concordaram em deixar de importar combustíveis da Europa com conteúdo elevado de enxofre, cujas emissões poluem o ar e contribuem para problemas de saúde. Paulo Oliveira.
Apenas 7 das 57 nações africanas deixaram de importar aquele género de combustível diesel. Estão localizadas no leste da África, com exceção de Marrocos e das Maurícias. As nações do Ocidente Africano que concordaram a juntar-se são a Nigéria, o Benin, o Togo, o Ghana e a Costa do Marfim. A decisão não tem efeitos imediatos, com o Ghana a deixar de importar a partir de março e as restantes nações no próximo ano, no mês de julho. Mais três países do sul da África podem vir a adotar a proibição. Jane Akumu trata de questões de transporte em África.
We've been working on this program for several years now. We started in 2002 with the elimination of lead in petrol, and by 2005
Temos trabalhado neste programa há vários anos. Começamos em 2002 com a eliminação do chumbo na gasolina e em 2005 a região africana a sul do Saara eliminou totalmente o chumbo. Em 2006 começamos a tratar do enxofre.
Anualmente registram-se milhões de óbitos devido à poluição atmosférica, estando as emissões de enxofre ligadas à asma, bronquite, cancro do pulmão e ataque cardíaco, bem como outros problemas de coração. Há como sustenta que o diesel de baixo conteúdo de enxofre não custa mais caro aos consumidores.
Considero que a próxima etapa serão as viaturas que chegam a estes países e estamos a fazer parcerias com os países para que introduzam combustível mais limpo.
A África importa muitas das viaturas antigas, refere a Akumu, destacando que a idade média das viaturas no Ghana são 14 anos.
E, amigo ouvinte, como habitualmente, temos agora para propor-lhe a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o Campeonato Mundial de Futebol de Clubes. Já se iniciou hoje no Japão e a equipa japonesa do Kashima Antlers bateu a equipa da Nova Zelândia do Auckland City por 2-1. A equipa japonesa vai agora defrontar o representante do continente africano, Mamelodi Sundowns Bafana Bastile, no domingo. Nesse dia, a equipa sul-coreana do Yeonbok Hyundai defronta o campeão da América Central e Norte, o Clube América do México. Atlético Nacional da Colômbia e campeão da América do Sul e o Real Madrid, campeão da Europa, entram em ação no dia 14 e 15, respectivamente. Hoje na Europa, jogos da Liga Europa. A equipa portuguesa do Braga está em ação num jogo do Grupo H em que tem que jogar para ganhar. O Shakhtar Donetsk já está apurado para a fase seguinte com 15 pontos. Braga tem 6, apenas mais um que o Genta, que está na Turquia a defrontar o Konyaspor. O treinador do Braga é José Peseiro.
Números são números, estatísticas são estatísticas. Para nós, nunca iremos, nenhuma equipa tem que ir condicionada por números. O que temos é a noção que dependemos de nós, que queremos vencer este jogo para estar na outra fase da Liga Europa. Dependemos só de nós, e isso acho que é um fator mais suficiente para nos motivar, para nos dar confiança, para vencermos o jogo.
Era José Peseiro, treinador do Sporting de Braga, o treinador do Shakhtar Donetsk, que é o português Paulo Fonseca, já apurado, já garantido o primeiro lugar. A questão é saber se vai haver incentivo para jogar, para ganhar.
Que não restem dúvidas que o nosso objetivo passa claramente por vencer aqui em Braga. Aliás, o Shakhtar entra em qualquer jogo com o único objetivo de vencer. Eu gostava que o Braga passasse, mas que não o faça à minha custa. Que o consiga por força do outro resultado.
Era Paulo Fonseca, treinador do Shakhtar Donetsk. Vamos agora para a Liga dos Campeões da Europa de Futebol, onde desde ontem estamos à espera do sorteio para os oitavos de final. Suspeitos do costume, estão lá todos. De Espanha temos Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid e Sevilha, 4 equipas. Da Alemanha temos Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. De Inglaterra temos Arsenal, Leicester e Manchester City. De França temos Mónaco e Paris Saint-Germain. Da Itália, Nápoles e Juventus. De Portugal, temos Benfica e Porto. Porto, que ontem tinha que ganhar para se qualificar, e ganhou de forma enfática. Deu cabazada ao Leicester, que ainda não havia perdido nesta fase da Liga dos Campeões. 5 batatas na capoeira sem resposta. O treinador do Porto, Nuno Espírito Santo, estava contente e a pensar já na próxima etapa.
A realidade do futebol é essa. São as contas, são os números. E quem está nos 16 é porque fez méritos para tal. A nível do que representa a competição para nós, temos um sorteio, teremos um próximo adversário, queremos ganhar.
Era Nuno Espírito Santo, o sorteio é segunda-feira. A salientar ontem o empate do Real Madrid em casa com o Borussia Dortmund a 2 golos. Real esteve a ganhar por 2-0 com 2 golos de Karim Benzema, ma Benzmana. O empate marca 34 jogos do Real Madrid sem perder. É um recorde na história do clube. 24 vitórias, 10 empates. Ao marcar ontem 2 golos, o Borussia estabeleceu um recorde de 21 golos na fase de grupos. E antes de terminarmos, não podíamos deixar de salientar aqui o facto de Angola se ter sagrado ontem campeã africana de handball feminino. Bateu na final em Luanda, a Tunísia. 36-17, não deixa margens para dúvidas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Boa tarde, caros ouvintes do programa Angola Fala Só, da Voz da América. Eu sou Rafael Marques e estarei convosco nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro, dia da luta contra a corrupção. No dia seguinte, a 10 de dezembro, também haverá o grande anúncio em Angola sobre o candidato do MPLA às próximas eleições e o sucessor de José Eduardo dos Santos de modo que teremos uma conversa bastante animada. Aguardo pelas vossas chamadas e estejam em sintonia.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em direto a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Acedem à nossa página na internet através do vlaportugues.com, através do telemóvel em vlaportugues. E podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 13:36 aqui em Washington, lá fora o céu encontra-se nublado. Temperatura de 8 graus centígrados. A partir de agora, ao Paulo Oliveira ao microfone. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, Donald Trump nomeou para a Agência de Proteção do Meio Ambiente um crítico dos planos de Barack Obama. Assad promete continuar combates até a final do conflito na Síria. 8 de dezembro de 2016, quinta-feira, estaremos com um programa de perguntas ao Dr. Soares, resumo notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, um grupo de 8 homens armados e mascarados invadiram uma madrugada de ontem a residência do jornalista John Chakwa e o seu filho foi alvo de agressão e tentativa de rapto em Candanquiga, distrito de Barué, na Manica. André Batista.
Quando a invasão ocorreu, o jornalista não se encontrava na casa devido às ameaças e perseguições a que tem sido vítima nos últimos dias naquela região, palco de violentos confrontos entre as forças governamentais e o braço armado da oposição RENAMO, principal partido da oposição.
De facto, isto aconteceu na madrugada desta quarta-feira, onde os supostos homens mascarados e munidos com armas de fogo que se identificaram como sendo membros das forças governamentais, invadiram a minha residência no distrito de Barre, na província de Manica, na minha ausência, que estavam cerca de 8 elementos. Eles faziam-se transportar numa viatura de marca Mahindra, cor preta. Os mesmos quebraram a luz da varanda e arrombaram a porta principal, gritando: Junchequa, Junchequa, está onde você? E de acordo com o meu filho e o seu amigo, estavam a dormir dentro da minha casa, ambos de 15 anos de idade, os homens espancaram-lhes e ameaçaram-lhes de morte caso não falasse da minha localização.
Descreveu o jornalista à Voz da América. John Chequa não tem dúvidas que o novo ataque seja a extensão da perseguição a que tem sido alvo nos últimos tempos, supostamente por dar lugar na estação de rádio a vozes discordantes da governação local.
Eu acho que sim, tudo isso tem a ver com o meu trabalho, que eu faço, ou que eu fazia na rádio, como é que tem. E sempre, ameaças de morte via telefone.
Entretanto, a polícia moçambicana negou que tenha participado na ação contra o jornalista, adiantando que o caso em alusão nem foi reportado às autoridades.
Eu acabei de falar agora com o governante de Chacara, e ele está a dizer que isso não pode ser mentira. Pediu o nome do jornalista, disse que quer se informar melhor.
disse Leonardo Colher, chefe do Departamento das Relações Públicas no Comando da Polícia de Manica. O capítulo moçambicano do Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, repudiou o ataque à residência do jornalista, considerando a ação uma grave ameaça à liberdade de imprensa e de expressão. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
E agora vamos para Angola, onde o MPLA assinala este fim de semana o seu 60º aniversário. Espera-se que seja durante as celebrações que se anuncie que o ministro da Defesa, João Lourenço, será o cabeça de lista do partido nas próximas eleições. O que significa, se o MPLA vencer, ele será o próximo presidente de Angola. Mas quem é João Lourenço? Coco Mokuta.
João Manuel Gonçalves Lourenço, 62 anos, é atualmente vice-presidente do MPLA desde o Congresso de agosto último. Filho de Sequeira João Lourenço, natural de Malange, e de Josefa Gonçalves Cipriano Lourenço, natural do Namibe, enfermeiro e costureira, respectivamente. Ambos já falecidos. Nasceu no Lobito, província de Benguela, licenciado em História. Já exerceu funções de primeiro secretário do Comitê Provincial do MPLA e governador provincial do Moxico, primeiro secretário do Comitê Provincial do MPLA e governador provincial de Benguela, deputado à Assembleia do Povo, chefe da Direção Política Nacional da ESFAPLA, secretário de Informação do MPLA, presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, secretário-geral do MPLA, presidente da Comissão Constitucional, membro da Comissão Permanente, presidente da bancada parlamentar do seu partido e primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional. Para o sociólogo João Paulo Ganga, apesar de ser prematuro, de ser considerações sobre o político, João Lourenço é uma pessoa bastante reconhecida e que há muitas razões para se esperar mudanças com a liderança do futuro cabeça de lista do MPLA.
Mas João Lourenço é uma figura conhecida e prestigiada no seio do MPLA, é uma figura reconhecida na sociedade castrense do nosso país, é um general altamente reconhecido, desempenhou funções governativas de várias índole, quer como governador, quer como ministro atualmente, quer como comissário político das extintas FAPLAS. Portanto, é uma figura, foi secretário-geral do maior partido de Angola, que é o MPLA. Portanto, é uma pessoa, pela idade que tem, pela maturidade que tem, é também casado com uma senhora completamente reconhecida na nossa sociedade, que é a antiga ministra do Planeamento, é um quadro sênior do MPLA, foi quadro sênior do Banco Mundial. Portanto, há muitas razões para se esperar mudanças, coisas boas de João Lourenço. Também há muitas razões para termos reticências sobre João Lourenço.
Ganga diz que João Lourenço não será marionete nem fantoche de José Eduardo dos Santos.
Pensar que João Lourenço será uma marioneta, um fantoche ou uma pessoa que será mandada ou manietada pelo atual chefe do Estado é uma ilusão.
Para o padre Pio Akusanga, presidente da Associação Construindo Comunidades, se João Lourenço quiser ser um bom presidente, terá de combater a corrupção.
Se ele quiser ser um bom presidente, terá necessariamente de combater a corrupção, de corrigir as distorções políticas, de trazer, portanto, enfim, para a prática política, não é? O verdadeiro funcionamento de uma democracia constitucional.
Padre aconselha Lourenço a fazer uma aliança com todas as forças vivas da sociedade.
Não se pode, de fato, fazer uma transição bem-sucedida se não se envolver todas as forças vivas da sociedade.
João Lourenço é casado com Ana Afonso Dias Lourenço e pai de 6 filhos. Lourenço pratica futebol e karaté, estilo Shotokan. Tem como passatempo a leitura, xadrez e equitação. Para além do português, fala russo e espanhol. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mokuta.
Passa agora para a economia com o Eduardo Ferro.
As importações angolanas deverão render cerca de 700 milhões de dólares em impostos em 2017, ou seja, uma quebra de 12,5%, tendo em conta o valor orçamentado inicialmente pelo governo para este ano. De acordo com a proposta de Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, cuja votação final na Assembleia Nacional está programada já para o dia 14 de dezembro, os impostos decorrentes do comércio externo entre importações e exportações devem render globalmente 118.931 milhões de kwanzas. Desse total, 118.925 serão provenientes dos impostos pagos pelas importações de produtos a realizar pelo país, enquanto as exportações rendem apenas 5,8 milhões de kwanzas. Angola tem em curso um programa para diversificar as exportações concentradas no petróleo bruto e aumentar a produção nacional para cortar nas importações, dada a crise cambial que o país atravessa. O governo de São Tomé e Príncipe vai criar em 2017 legislação específica para regulamentar e reorganizar o setor de distribuição e comercialização dos produtos petrolíferos no país, anunciou em São Tomé o diretor executivo da Agência Nacional de Petróleos. Orlando Pontes adiantou que o quadro legal conterá disposições sobre o acesso ao exercício da atividade, atribuições, competências, bem como as responsabilidades dos operadores do setor. Os projetos dos países africanos de língua oficial portuguesa em Timor-Leste, a financiar pela União Europeia, estão a ser finalizados no decurso de reuniões técnicas a decorrerem na praia em Cabo Verde. A reunião ministerial de sexta-feira, em que serão apreciados os projetos a financiar através do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento, contará com a participação do Diretor-Geral da Cooperação Internacional e Desenvolvimento da Comissão Europeia, Stefano Manservisi. A cooperação entre os países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste e a União Europeia, que completará 25 anos em 2017, inscreve-se no quadro da parceria global entre o grupo de países da África, Caraíbas e Pacífico e a União Europeia, previsto no Acordo de Cotonou. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,07 dólares, a libra estava cotada a 1,26 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Boa tarde, caros ouvintes do programa Angola Fala Só, da Voz da América. Eu sou Rafael Marques e estarei convosco nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro, dia da luta contra a corrupção. No dia seguinte, a 10 de dezembro, também haverá um grande anúncio em Angola sobre o candidato do MPLA às próximas eleições e o sucessor de José Eduardo dos Santos, de modo que teremos uma conversa bastante animada. Aguardo pelas vossas chamadas e estejam em sintonia.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Connosco o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como tem sido a última semana em termos de saúde?
Muito bem, Ana, não tenho queixas.
Ainda bem que,
a reportar.
Ainda bem que não tem queixas. Doutor Soares, vamos falar esta semana sobre o VIH-Sida, uma vez que... Quinta-feira foi o Dia Internacional da Luta contra a SIDA. A SIDA continua a ser, ou HIV, ou VIH, como também se diz, continua a ser um dos grandes problemas de saúde pública do mundo, não é?
Claro, Ana. Aliás, acho que como introdução vale a pena referir que a questão da SIDA, não é? Da preocupação, que nós começamos a fazer sobre a SIDA desde o começo da epidemia, se não estou em erro, não é?
Exatamente, pelo menos nós os dois falamos já muitas vezes sobre a questão da SIDA. Na altura...
Até a primeira vez, Ana, que nós falamos da SIDA, quando transmitíamos para os países de africanos de expressão portuguesa.
E onde continuamos a transmitir,
até,
não é?
Até as pessoas nessa altura aconselharam-nos a não falar, a não tocar no assunto de SIDA, porque era tabu, e que aquilo poderia ser interpretado como se aquele país específico da África de expressão portuguesa, portanto, tivesse casos a mais da prevalência da SIDA e que não era bom para o país, para a economia e para nada, não é? Portanto, esses eram os tipos de mitos que nós enfrentámos naquela altura, mas infelizmente agora temos outros tipos de mitos e a doença continua.
Exatamente, e de referir rapidamente, antes de passarmos a outras questões relacionadas ao VIH-Sida, que isto é um vírus, não é? Que se propaga ou que se transmite pessoa a pessoa através de contacto sexual, através de transfusões de sangue e também através da chamada transmissão vertical, de mãe para filho. Todavia, Dr. Soares, apesar de já lá irem muitos anos sobre a primeira vez em que se falou desta doença, continua a haver socialmente, por exemplo, muitos estigmas em relação às pessoas que são seropositivas e, por outro lado, continua a haver também ainda muitos mitos em relação à própria doença, não é?
Claro, Ana, até porque isso reflete-se muito nos mecanismos de transmissão. Nós sabemos que, como já referiste bem, a parte da transmissão sexual, quer seja heterossexual ou homossexual, a transmissão vertical de mãe para filho, claro que há a parte importantíssima que é, principalmente nos meios da Europa do Norte e da América do Norte, a injeção endovenosa, quando as pessoas usam e partilham agulhas ou seringas que estão contaminadas com o vírus, portanto a SIDA é provocada por um vírus, o HIV, e dependendo, muitas vezes, de situações socioeconómicas, comportamentais, de mitos, há às vezes maior prevalência através da via sexual, e a via sexual pode ser muitas vezes, inicialmente as pessoas pensavam que era uma doença que só se transmitia para via, portanto, homossexual. Depois, portanto, a comunidade homossexual começou a tomar precauções, reduziu-se dramaticamente essa transmissão e a transmissão heterossexual começou a tomar precedentes.
Uhum.
E houve uma outra altura também em que as pessoas, claro, houve técnicas de prevenção da toxicodependência, da limpeza e desinfecção dos produtos utilizados. Houve uma redução do meio de transmissão endovenosa com a partilha de agulhas e seringas e outras vezes, portanto, isso tem estado num vai-vem e que nós não sabemos até certo ponto como é que vai resultar, porque o que é importante é que realmente os casos de SIDA continuam a acontecer.
Uhum.
O acesso a medicamentos antirretrovirais foi uma grande inovação em que as mortes reduziram, mas as infecções continuam. Mas o que é certo é que as pessoas, quando tratadas, passam a ter o que se chama agora uma vida, é uma doença crónica, não é?
Exatamente. Dr. Soares, uma das coisas que se afirma hoje em dia é há já o tratamento antirretroviral que prolonga e salva também a vida de pessoas seropositivas, só que diz-se que as pessoas tornaram-se complacentes. De alguma forma, baixaram os braços e pensam... Isto diz a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, existe agora um tratamento, portanto já não é preciso ter tanto cuidado. Dr. Soares, acha que de facto, daquilo que o Dr. Soares vê como médico, esse é o problema do momento?
Com certeza, era exatamente nisso que eu queria chegar, porque né, realmente essa complacência é tão grande que as pessoas, quer dizer, baseiam-se e acham que como há medicamentos, aliás, até há possibilidades no futuro próximo de vir a ver medicamentos que se tomam uma vez por semana ou até, possivelmente, medicamentos que podem-se vir a tomar uma vez por mês e também, possivelmente, até a possibilidade de uma próxima vacina, porque neste momento, enquanto nós estamos a falar, na África do Sul, estão a acontecer os
testes.
Investigações de clinical trials, não é?
Uhum.
Em que as pessoas estão sujeitas a um tipo de vacina que possivelmente virá no futuro impedir que as pessoas contraiam a infecção. Mas enquanto isso acontece, Ana, as pessoas realmente devem estar precavidas, porque é uma infecção, não apenas uma infecção que pode continuar a propagar, mas é uma infecção que custa portanto, para a saúde das pessoas e também custa os Estados. Por exemplo, nos Açores, cada doente de SIDA custa cerca de 800 euros a 1000 euros por mês em tratamentos medicamentosos, sem contar com as situações sociais de habitação, enfim, transporte, alimentação e todos esses custos para a saúde do país. E quando falamos desse, estamos a referir para os países onde nós transmitimos.
Dr. Soares, como médico, está numa consulta e aparece, por exemplo, um casal. Se tiver que aconselhar em termos de comportamento sexual, que continua a ser talvez um dos maiores fatores de transmissão do VIH, o que diria? Qual é o seu conselho, um conselho que daria como médico? Não só um casal jovem, como quer vá, não como casal, individualmente.
Pois, exatamente, ou casal ou não casal, jovem ou não jovem, porque hoje em dia também estamos a ver assim, infecções acontecerem em pessoas com... Por exemplo, aqui em Portugal, né? Nos Açores especificamente, por exemplo, estão a acontecer casos de infecção pela primeira vez de pessoas com 40, 50 e mesmo até 60 anos de idade. As pessoas estão a contrair o vírus, imaginar. Portanto, a gente pensava que era uma doença, uma infecção que acontecia em pessoas sexualmente ativas jovens.
Uhum.
Não, não é o caso. Claro que no nosso consultório médico, hoje em dia, até porque a questão de aconselhamento para as pessoas, portanto, autorizarem a fazer um teste de VIH-Sida, já não é um problema maior, porque como houve uma grande desmistificação, a destigmatização também, quer dizer, não há aquele grande estigma, aquela grande carga psicológica, o teste do VIH-Sida deve ser um teste que deve ser feito como qualquer outro teste. Este
uhum.
ponto final. Se isso não acontecer, nós estamos a perpetuar o mito e realmente a encorajar a doença, a infecção, sem nós conseguirmos detectá-la, porque nós sabemos que cerca de 30% a 50% das pessoas não sabem que têm infecção.
Exatamente, é outro dos grandes problemas. Por isso, se diz que aquele teste rápido que foi desenvolvido e que está a ser usado poderá ajudar, só que, Dr. Soares, o grande problema é se a pessoa faz-lo sozinha e aquilo dá positivo, o teste dá positivo, emocionalmente e psicologicamente é difícil de lidar com isso. E esse é um dos grandes também, o outro lado desta doença, que é a parte psicológica e emocional, que por vezes nós nos esquecemos porque estamos tão concentrados na parte médica.
Exato, são os chamados falsos positivos, mas também, quer dizer, em contrapartida, é melhor fazer o teste, mesmo que viesse o falso positivo, não é?
Uhum.
Em que a pessoa realmente não está infectada e o teste acusa positivo e repete, porque o teste realmente é feito, não é feito apenas um teste. Se realmente houver um teste positivo, nós repetimos o teste, e este teste rápido, e também nós fazemos outro teste do Western Blot, que é um teste sanguíneo mais eficaz para determinar realmente se a pessoa tem infecção ou não, e também para conseguirmos detectar a carga viral para saber se, portanto, os linfócitos, né? Portanto, são as células de defesa do organismo, em que grau é que estão, se estão baixos ou não. Portanto, não há, a pessoa não vai ficar, portanto, condenada como se fosse positiva, se era positiva, e não é, porque nós temos todos aqueles mecanismos de segurança para avançar com a repetição do teste e de outros testes mais fidedignos. Portanto, isso está fora de questão.
Uhum. E pronto, amigos, nós vamos despedir-nos do Dr. Soares, vamos despedir-nos também de todo o nosso auditório, vamos voltar de hoje a 8 dias e até lá, aquele abraço o Ana Guedes e um abraço também para si, Dr. Soares, e votos de boa saúde.
Igualmente para si e para todos os estimados ouvintes também.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, quinta-feira, 8 de dezembro de 2016. Resumo de notícias, O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou para a Agência de Proteção do Meio Ambiente um crítico acérrimo dos planos do presidente Barack Obama para combater as mudanças climáticas. O procurador-geral do estado de Oklahoma, Scott Pruitt, foi uma das entidades de 27 estados que iniciaram uma ação em tribunal para tentar bloquear a aplicação do plano de energia limpa da administração Obama. Pruitt expressou publicamente dúvidas sobre o aquecimento global. Antes de anunciar a nomeação, Trump afastou-se com o antigo vice-presidente Al Gore e com o artista Leonardo DiCaprio, antes proponentes de medidas para se impedir o aquecimento global. Com as suas forças à beira de uma vitória na cidade de Alepo, o presidente sírio Bashar al-Assad disse que os combates vão continuar até o fim do total do conflito, que dura há 5 anos. O presidente sírio fez estas declarações numa entrevista a um jornal governamental, um dia depois do exército apoiado pela Força Aérea Russa ter ganho controle de 3/4 da chamada Cidade Velha, um dos bairros de Alepo que estava em poder dos rebeldes desde 2012. Assad disse que uma vitória em Alepo não significa o fim da guerra, mas representa um passo enorme nesse sentido. O presidente sírio rejeitou apelos para um cessar-fogo na cidade. O secretário de Estado norte-americano John Kerry avisou os seus homólogos europeus sobre ameaças que podem surgir devido à crescente onda de autoritarismo na Europa e no mundo. Falando na Organização para a Cooperação e Segurança na Europa, em Hamburgo, Kerry disse que o aumento de tendências autoritárias é acompanhado de quedas na proteção dos direitos humanos, restrições aos meios de informação e aumento de atos de intolerância e de crimes de natureza racial. John Kerry apelou aos países membros da organização para tentar negociar o fim do conflito na parte leste da Ucrânia e da ocupação da Crimeia pela Rússia. O principal partido da oposição no Ghana anunciou a vitória nas eleições gerais de ontem e pediu ao presidente Mahama para aceitar a derrota. O novo Partido Patriótico disse que o seu candidato Akufo-Addo teve 53% dos votos contra 44% de Mahama, na contagem de 92% dos 29 mil postos de votação. O partido de John Mahama disse que, com base na sua contagem paralela, o seu candidato tem bons resultados, mas não adiantou os números. A Comissão Nacional de Eleições prometeu divulgar os resultados em breve. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa votação unânime, o Conselho de Segurança da ONU adotou a resolução a 30 de novembro, impondo novas e ampliadas sanções contra a Coreia do Norte, em resposta ao 5º e mais recente teste nuclear, efetuado a 9 de setembro. A resolução 2321 condena o teste e reitera as obrigações da Coreia do Norte de não efetuar mais testes nucleares ou lançamentos que usam tecnologia de mísseis balísticos e abandonar todas as armas nucleares e programas existentes de forma verificável, completa e irreversível. As sanções visam a capacidade da Coreia do Norte obter as divisas de que necessita para financiar seus programas nucleares e de mísseis, impondo um limite às exportações de carvão da Coreia do Norte, reduzindo aproximadamente 700 milhões de dólares anuais, ou seja, em mais de 60%. Proíbe igualmente a exportação de monumentos, que geram milhões de dólares através de contratos mundiais, e proíbe as exportações da Coreia do Norte de metais não ferrosos, cobre, níquel, prata e zinco, que fornecem ao regime anualmente aproximadamente 100 milhões de dólares em divisas. Falando após a adoção da resolução, a embaixadora norte-americana e representante permanente junto à ONU, Samantha Power, destacou que entre as medidas a resolução visa igualmente o uso da Coreia do Norte dos seus diplomatas para canalizar recursos financeiros para financiar programas nefastos e destacou que a resolução ameaça suspender os direitos e privilégios da Coreia do Norte junto às Nações Unidas se continuar a desafiar as suas obrigações como Estado-membro da ONU. Além disso, referiu a embaixadora Power que pela primeira vez o Conselho de Segurança incluiu provisões que apelam à Coreia do Norte para respeitar a dignidade da população da Coreia, uma inclusão que classificou de significativa. A embaixadora Power indicou que a resolução 2321 constitui uma mensagem clara de que a comunidade internacional está unida em continuar a trabalhar junta para aumentar a pressão de se defender da ameaça que a Coreia do Norte constitui para a ordem internacional. O adjunto do porta-voz do Departamento de Estado, Mark Turner, aceitou que o aumento das sanções não são direcionadas à população da Coreia do Norte, mas sim à elite diretiva, que é responsável pela violação de resoluções do Conselho de Segurança na procura de armas nucleares. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português desta quinta-feira, 8 de dezembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite.
Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.